Muito boa tarde, senhora e senhores deputados. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto diz respeito à planificação das atividades da Comissão e queria apenas suscitar duas ou três questões. Em primeiro lugar, recordar as datas que estão previstas para as audições do Sr. Ministro da Defesa. 10 de novembro, que será do orçamento, era aquela que tinha ficado ainda pendente na nossa reunião anterior. 10 de novembro, que é uma segunda-feira, às 10 da manhã, a reunião conjunta com a Comissão de Orçamento e Finanças. As outras são as audições que já estavam, que tinham sido comunicadas, 16 de dezembro, 10 de fevereiro e 26 de maio, todas elas terças-feiras, pelas 15 horas. Há um conjunto de audiências, não são muitas, mas há um conjunto de audiências que estão pendentes para serem concedidas pelo nosso Grupo de Trabalho das Audiências, que é, nesta altura, da responsabilidade, se não me engano, do Sr. Deputado António Proa. Especificamente, há duas audiências pendentes, já pedidas no mês de julho, e, portanto, com vantagem, eu pedia ao Partido Social Democrata que fossem dadas indicações no sentido de realizar estas reuniões. Realiza-se no dia 20. Eu não sei se os senhores deputados foram convidados para estar presentes no dia 26, no dia do Exército. Foram? Muito bem. Portanto, aqueles que foram convidados, eu fui, o senhor vice-presidente também, não sei se mais alguém foi. E portanto convidei aqui os que foram. Eu não poderei ir, se o senhor deputado Miranda Calha puder ir, poderá assegurar a representação da Comissão. A Comissão AFET do Parlamento Europeu, que é presidida por Elmar Brok, vai levar a cabo uma reunião interparlamentar, uma reunião com todos os representantes de todos os parlamentos, como é óbvio, nacionais, com a presença da futura alta representante, da Federica Mogherini, para debater as questões de pesca e de PCSD. E o Elmar Brok convidou o Parlamento Português para se fazer representar. Normalmente são designados, em ocasiões similares, têm sido designados dois deputados do Parlamento Português, sendo que um é da Comissão de Negócios Estrangeiros e um da Comissão de Defesa Nacional. E, portanto, nós iremos ver com a Comissão, depois há aqui um problema de representação política, e, portanto, nós iremos ver com a Comissão de Negócios Estrangeiros se, de facto, a Comissão de Negócios Estrangeiros tem interesse em estar representada. Presumo que sim, sempre esteve. Se isso acontecer e sobrando depois e restando depois um deputado para ser indicado pela Comissão de Defesa, eu depois contactarei o grupo parlamentar em causa, se a Comissão de Negócios Estrangeiros escolher o seu presidente, em princípio eu pediria ao Partido Social Democrata que indicasse um representante. Mas, enfim, veremos em função das circunstâncias. O ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos é sobre a apreciação e votação de um relatório final da petição 322/12 relativa à questão do encerramento dos talhões navais de Viana do Castelo. O relatório é da responsabilidade do Sr. Deputado Nuno Sá da Costa, a quem eu dou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo em primeiro lugar, também aos restantes senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, muito rapidamente, o relatório é pequeno, para fazer menção apenas a algum dos seus pontos que eu considero mais importantes. A petição tem um número considerável de peticionários, 8.000, quase cerca de 8.500, daí o facto ou a obrigatoriedade de ter que ser discutida também em plenário. Gostaria, e a petição tinha dois objetivos em concreto, que era pedir a suspensão do processo de encerramento dos estaleiros e de subconcessão e, no fundo, pedir ao Governo que repensasse a estratégia para os estaleiros e para a construção naval em Portugal. Há aqui uma particularidade, é que a petição foi, Marcos, quando deu entrada nesta Marcos, Assembleia, Marcos, já o contrato estava assinado com a concessionária. Portanto, digamos que há aqui uma espécie de inutilidade superveniente ali, porque quando a petição deu entrada, já o contrato estava assinado e, portanto, digamos que o primeiro do pedido que é feito, a suspensão do encerramento e do contrato de subconção, era impossível de concretizar. Nessa medida, nós ouvimos os peticionários, em conjunto com os partidos que quiseram estar presentes, teve o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista, o PSD e o CDS e também o Partido Comunista Português. Ouvimos os peticionários, os primeiros peticionários faziam parte da Comissão de Trabalhadores e, portanto, entendemos, sou pena de deixar, como digo aqui no relatório, a minha opinião para o debate em plenário, isto foi encarado, ou pelo menos parecendo-nos mais uma forma de luta da Comissão de Trabalhadores, legítimo, obviamente, é um direito que lhes assiste, e destas cerca de 8.500 pessoas, em discordarem daquilo que era a política do Governo, nomeadamente em relação à opção tomada pela subconção e pelo encerramento da antiga empresa Estaleiros Navais de Viana do Castelo. Nessa medida, o Ministro, por ocasião também da, quer antes nesta Comissão de Defesa Nacional, quer na pendência desta petição aqui no Parlamento, o Sr. Ministro foi ouvido várias vezes, e também incluindo na Comissão de Inquérito, e, portanto, ouvido o Governo, digamos assim, ouvidos os peticionários, produzimos este relatório que é relativamente simples e que menciona apenas as conclusões daquilo que eram os pedidos feitos pelos peticionários e aquilo que sucedeu entretanto, e neste momento todos sabem, desde maio sensivelmente, que a OSTCI, portanto a concessionária que adquiriu os terrenos dos antigos estaleiros navais de Viana do Castelo, encontra-se a laborar no local. Portanto, julgo que, deixando, como disse há pouco, a minha opinião para o plenário, para a discussão que será tida em plenário, parece-me que seria de aprovar este relatório, tendo em conta que ele reproduz exatamente aquilo que sucedeu desde a entrada da petição até à data de hoje. Obrigado.
É uma coisa muito... Pois, very important. Pequeno informar.
O Santos.
Sim, pronto, ok. Então, eu agradeço já. Agora permite-me um focinho de campanha eleitoral, o que foi ótimo.
Espero que tenha reparado no pormenor. O Mário Santos ter disse o nosso voto e o Presidente ter dito o voto dele. Não sei se reparou nesse pequeno pormenor.
Eu só ouvi voto, portanto.
Houve aqui os votos que se perderam no caminho.
Eu só ouvi voto, não ouvi a parte do artigo.
É melhor fazer campanha.
Sim, senhor. Ai, muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras de incentivo. Só queria uma nota sobre esta intervenção do nosso colega, sobre este relatório, e, portanto, é cumprimentar o relator, obviamente, e ao mesmo tempo dizer que damos a nossa aprovação em relação àquilo que aqui foi apresentado. É evidente que é a consideração que está em condições de subir a plenário, mas de qualquer modo, digamos, há um trabalho prévio de análise sobre esta matéria que foi feito pelo relator e naturalmente que isso merece o nosso apreço. Portanto, o nosso voto, obviamente, favorável a este relatório.
Obrigado. O caso passa... Ah, peço desculpa.
Sr. Presidente, muito obrigado. Salvada que está a bondade e o nível de relatório elaborado pelo nosso colega, que eu cumprimento, como é evidente, eu penso que é pertinente e com base no que foi dito na sua intervenção, questionarmos sobre se a conclusão do relatório deverá ser esta ou se, pelo contrário, tendo-se constatado que existe aqui uma inutilidade superveniente, a petição deixou de ter objeto e, como tal, deve ser arquivada. São as duas hipóteses que se põem à consideração dos senhores deputados, isto na pureza dos princípios, porque se nós quisermos, digamos, analisar isto politicamente, pois, eventualmente, que poderemos aprovar o relatório. Mas, Sr. Presidente, não deixe de levantar esta questão, que me parece pertinente.
Sr. Deputado João Rebelo.
Presidente, era exatamente os mesmos termos. O deputado Correia Justo tirou-me as palavras da boca sobre esta petição. Pode subir a plenário, mas vamos discutir algo que já aconteceu, que foi o encerramento dos estaleiros, enfim, e a passagem para outro tipo de estatuto. E também é verdade que a Comissão, já quando da existência de uma comissão de inquérito sobre esta questão, discutiu durante meses, e a deputada, vários deputados estavam aqui presentes, fizeram parte dessa comissão de inquérito, portanto, o Parlamento em si também já discutiu e muito esta questão. Eu bem sei que esta petição tem outra parte, é uma questão mais lata, sobre o futuro da construção naval em Portugal. Enfim, podemos nos refugiar nessa questão para eventualmente permitir que isto suba a plenário, mas enfim, parece-me de facto fazer sentido esta observação do deputado Correia de Jesus, se ainda neste momento tem objeto para ser debatido ou não em plenário. Muito obrigado. Sendo que eu não me importo isto, nem que seja para respeitar os chefes, acho que são 8 mil, cerca de 8 mil profissionais, para discuti-lo em plenário, mas fica esta reserva objetiva. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, independentemente daquilo que é a situação de hoje, há uma petição que entra, cumpre todos os trâmites legais e regimentais para subir a plenário, 8.400 subscritores. Portanto, independentemente da consideração individual do seu objeto ter ou não ter sentido neste momento, eu creio que devemos cumprir escrupulosamente aquilo que são os termos regimentais. Aliás, o próprio relator não levanta o problema e, portanto, acho que a petição deve subir a plenário e no plenário, naturalmente, cada partido dirá de sua justiça e portanto, discutirá como lhe aprovier em termos políticos, porque, de facto, a petição nos convoca para uma discussão política e quando ela entrou, janeiro de 2014, a situação era diferente e, portanto, eu creio que tem todo o sentido que a petição suba a plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu também acho que o objeto da petição não está inteiramente anulado, digamos assim, pela realidade, porque há um ponto que o Sr. Deputado João Rebelo referiu, que tem a ver justamente com o futuro da construção naval em Portugal. E isso é um momento de discussão política que o plenário pode perfeitamente consagrar. Acresce que há 8 mil pessoas que assinaram, ou mais de 8 mil pessoas que assinaram a petição, também é taxativo no regimento da Assembleia, digamos, o destino dessas petições. O relator, ele próprio, diante dessa circunstância, não identificou essa ausência de objeto na própria petição. E eu creio que a Assembleia só tem a ganhar se, independentemente de cada grupo, obviamente no plenário dirá o que entender, mas há uma componente que não está esgotada na própria petição e essa sim pode ser até o fundo da discussão, porque tem muito a ver com o conteúdo da petição, o futuro da construção naval em Portugal, inclusivamente até com o próprio objeto que os peticionários quiseram exprimir na própria petição, independentemente de haver já decisões tomadas e até posições que são mais ou menos irreversíveis relativamente àquele caso concreto dos Estaleiros Viana do Castelo, mas faria todo o sentido que a discussão ocorresse em plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Juntar os meus fracos argumentos aos argumentos que acabam de ser aduzidos pelo meu colega e camarada António Braga. Eu acho que, do ponto de vista político, faz todo o sentido que esta petição suba ao plenário, nem outra coisa poderia ser, tratando-se de uma petição. Agora, eu queria também deixar aqui uma nota de compreensão para os argumentos de natureza jurídica que foram utilizados pelo Sr. Deputado e ilustre Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, porque, do ponto de vista jurídico, o despacho liminar seria de rejeição, evidentemente, porque as consequências equivalem a, em termos jurídicos, chorar sobre o leite derramado. Infelizmente já chorámos todos muito, muito, muito. E sabemos quem foi responsável pelo derramar deste leite, que se podia ter evitado. Eu não vou citar mais uma vez o presidente do Senado CDS, meu querido amigo, comandante Manuel Maria de Menezes Pinto Machado, que graficamente assinala sempre o nome do senhor Ministro da Defesa como Aguiar Ifen Branco, mas da mesma forma que reconheço o mérito jurídico dos argumentos do Sr. Presidente Emérito Manuel Filipe Correia de Jesus, junto-me com o maior dos entusiasmos à nota de simpatia que aqui foi deixada pelo nosso Presidente para o nosso outro Presidente Emérito, Júlio Francisco Miranda Calha. Eu acho que é qualquer coisa que honra muito a Comissão de Defesa Nacional o facto de termos tido indigitado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha para a Vice-Presidência da Assembleia. É uma coisa que a mim particularmente me dá, eu sei que sou suspeito, sendo do PS, e conhecendo há tantos anos o Sr. Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha, mas é uma coisa que nos dá a todos, penso, uma real satisfação e, portanto, mesmo antes da votação, eu atrevo-me a congratular-me. Já o tinha feito em privado e com o coordenador da minha bancada, o meu camarada e amigo Marcos Pestrello, e, portanto, não posso deixar de querer ter a imodéstia de achar que estas palavras modestíssimas tenham que ficar em ata da primeira reunião que sucede a essa fausta notícia que recebemos na Comissão de Defesa. Portanto, muito obrigado.
Oh, Sr. Presidente, enfim, agradeço enfim, as referências do Sr. Deputado, sempre generosas a meu respeito. É evidente que também me congratulo com o facto do nosso colega e meu ilustre amigo Júlio Francisco Miranda Calha ter sido indigitado para a Vice-Presidência da Assembleia da República. Acho que é um ato de grande lucidez por parte do seu grupo parlamentar e do seu partido. Congratulo-me com isso, como é óbvio, e certamente que o meu cumprimento final será depois da eleição, que eu espero tenha o resultado que supõe ser consensual. Mas, ao Sr. Presidente, agora entrando na matéria em questão, eu confesso, e é por isso é que a minha primeira intervenção foi para pôr uma dúvida e a segunda é também para pôr uma dúvida. É que eu, se bem me recordo daquilo que diz a lei das petições, a lei pronuncia-se sobre o que é que pode ser objeto de uma petição. E presumo que sim. E eu penso que discutir o futuro da indústria naval, nos termos da lei, não pode ser objeto de petição. Mas é a dúvida que eu coloco à mesa e que também deveria ser tida em conta nesta ponderação. E é tudo.
Sr. Presidente, eu há bocado esqueci-me. Eu tenho ideia de que, de acordo com informações que recebo por canais de gente amiga, algumas pessoas que têm responsabilidades no quadro das nossas Forças Armadas, que neste momento a grande questão que se coloca é a questão do arsenal do Alfeite. E valia a pena, eu tive a indicação de que, relativamente recente, que um relatório que terá sido pedido ao gabinete do professor Augusto Mateus, quem aliás tem a maior das considerações, já estará aí a circular em certos círculos ligados às decisões executivas que podem vir a ser tomadas. E, portanto, depois de desaparecidos os estaleiros navais de Viana do Castelo, se viéssemos a ter um colapso semelhante no arsenal do Alfeite, a nossa Marinha ficaria numa situação absolutamente lamentável e, portanto, eu chamo a atenção do Sr. Presidente José Matos Correia para esta questão e para a necessidade de obtermos informação sobre o que está a passar com o arsenal do Alfeite e, sobretudo, com o que pode vir a passar-se com o arsenal do Alfeite.
Sr. Presidente, muito rapidamente, só para É evidente que o relatório está aberto às alterações que a Comissão entender nele introduzir. Dizer aqui um bocadinho em abono do que foi dito pelo Sr. Deputado Correia de Jesus e João Rebelo, de que, de facto, os peticionários, quando foram ouvidos, centraram aquilo que era o exercício do direito de petição que estavam a exercer, passando a... no facto do encerramento ou não encerramento, na suspensão do encerramento, e não na política ou na definição de uma política naval diferente por parte do Estado português ou do Governo de Portugal. Portanto, nessa medida, é evidente que na altura era um tema que estava um bocadinho na ordem do dia, embora esteja sempre, mas por obrigação daquilo que se passava à data e também pela Comissão de Inquérito. É de facto um tema que já foi muito discutido neste Parlamento, quer em plenário, quer na Comissão de Inquérito e também nesta Comissão de Defesa. Parece-me que, e olhando em concreto para a Lei 4390 do exercício do direito de petição, não parece que haja nenhum motivo que leve ao indeferimento liminar e, portanto, que ela não tivesse sequer sido distribuída em comissão para a produção de relatório e envio ao plenário. De todo modo, julgo, como eu disse no início, e mantenho a minha opinião nesta questão, que parece-me um objetivo, quando ela entrou, o primeiro pedido e o pedido concreto que era feito já não era possível de se verificar e, portanto, nessa medida, é evidente que o relatório está aberto às alterações que a comissão entender por maioria ou por unanimidade introduzir.
Sr. Presidente, antes, muito obrigado. Dado que vamos proceder à votação deste parecer, eu gostaria de transmitir a nossa opinião. Já agora eu só consegui chegar a esta hora porque estive a apresentar a Sra. Presidente na abertura de um colóquio sobre o mar ali no edifício novo. Mas, infelizmente, ainda cheguei a tempo de poder votar favoravelmente este parecer, porque creio que este parecer é o que tem de ser, não é? E, portanto, trata-se de uma petição subscrita por mais de 4 mil cidadãos que têm o direito legal de o ver debatido no plenário da Assembleia da República. Poder-se-á dizer, bom, está bem, mas o tema está ultrapassado, ou estará em certa medida ultrapassado, ainda que esteja, embora eu creio que não estará totalmente, creio que o debate sobre esta matéria ainda se justifica, mas ainda que o estivesse, esta petição foi entregue em janeiro de 2014 e a celeridade é por conta da Assembleia da República, não por conta dos peticionários. E, portanto, a Assembleia da República não colocasse numa posição de deixar que, não estou a dizer que foi o caso, mas de deixar que as coisas sejam que as situações sejam ultrapassadas para depois dizer já não vale a pena discutir. É? E, portanto, os peticionários têm o direito a ver a sua petição debatida e, portanto, acho que o parecer conclui, e muito bem, que a petição deve ser enviada, o relatório deve ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República para agendamento, nos termos da Constituição e da lei que regula o direito de petição. E, portanto, vou votar favoravelmente o parecer.
Muito obrigado, só para esclarecer uma coisa em relação ao que foi dito agora pelo deputado. Não foi pelo decurso do tempo, desde a data em que ela entrou até hoje, que o objeto possa estar ultrapassado. O que foi aqui dito no início foi que, na data em que ela entra na Assembleia da República e quando é pedida a suspensão do encerramento dos estaleiros, já isso se tinha verificado e o contrato com o ESCI e o concessionário já estava assinado. Foi na data em que ela entrou, obviamente que, entretanto, passaram-se alguns meses e a discussão foi profícua aqui no Parlamento em vários órgãos, mas foi nessa data, não pelo decurso do tempo, obviamente que a Assembleia não poderia invocar esse motivo para agora vir dizer que não iria discuti-lo.
Nos exatos termos em que ele está, porquanto propendo a considerar que, independentemente das razões jurídicas possam ser invocadas, a questão subjacente é, antes de mais, uma questão política e, portanto, tem todo o sentido que a questão seja enviada e a Conferência de Líderes pode ela própria entender que, dado o objeto da petição incidir sobre uma matéria que, na sua grande maioria, está ultrapassada, que tem a ver com a suspensão do encerramento dos estaleiros navais, pode a própria Conferência de Líderes entender não agendar. Do ponto de vista dos trabalhos da Comissão, eu não encontro na Lei das Petições nenhum fundamento que me permita... É verdade que a Lei das Petições permite o arquivamento ao nível das Comissões das Petições, mas também determina a sua obrigatória remessa para o plenário no caso de terem um determinado número de assinaturas. É a circunstância em causa. Portanto, eu propenderia para entender que devemos votar e enviar para agendamento e a Conferência de Líderes fará como entender. Quem vota favoravelmente o relatório? O relatório é aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 3 da nossa ordem de trabalho, escrutínio de iniciativas europeias. Trata-se de um parecer elaborado pela deputada Catarina Marcelino, que incide sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativamente ao reforço da cooperação entre as autoridades responsáveis pela vigilância marítima, tendo em vista um melhor conhecimento das situações. Próximas medidas no quadro do ambiente comum de partilha da informação no domínio marítimo da União Europeia. A senhora deputada tem, já agora informava aos seus deputados que esta iniciativa está neste momento a ser escrutinada pelos nossos congêneres finlandeses, alemães, polacos e suecos. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Esta comunicação da Comissão ao Parlamento... Obrigada, Presidente. Esta comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho versa sobre o reforço da cooperação entre as autoridades responsáveis pela vigilância marítima, tendo em vista um melhor conhecimento das situações, próximas medidas no quadro de ambiente comum de partilha da informação no domínio marítimo da UE. Portanto, e este relatório é para análise e também para a elaboração do respectivo parecer. Atendendo que se trata apenas de documento de diagnóstico e avaliação produzido pela Comissão Europeia sem cariz legislativo, o presente parecer considera-se, por isso, dispensado escrutínio sobre a aplicação do princípio da subsidiariedade previsto no Protocolo número 2, anexo ao Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. Esta comunicação visa proceder ao diagnóstico do processo de desenvolvimento do ambiente comum de partilha de informação no domínio marítimo, descrevendo a atual situação e elencando as áreas em que é necessário aprofundar o trabalho já realizado. Com o objetivo cimeiro de garantir a segurança e proteção dos mares e oceanos, está em causa nesta avaliação não só a promoção da partilha de informação pelas autoridades responsáveis pela vigilância marítima, mas também a capacidade de intervenção nos domínios da defesa, alfândegas, controle de fronteiras, imposição geral de legislação, controle das pescas, proteção do meio marítimo e do meio marinho e resposta aos casos de poluição dos mares, segurança do trabalho marítimo. Sobre a mesma matéria, a Comissão Europeia preparou anteriormente duas comunicações entre 2009 e 2010, respectivamente. A análise da comunicação e saliento o seguinte: de acordo com a comunicação, o objetivo é garantir que as informações de vigilância marítima e consideradas necessárias para as atividades operacionais de outras possam ser partilhadas e utilizadas por múltiplos fins, em vez de serem recolhidas e produzidas várias vezes ou recolhidas ou mantidas para uma única finalidade. São apresentadas como vantagens a melhoria do conhecimento da situação marítima e a redução de ameaças e riscos em 30%, as reduções substanciais dos esforços de recolha de dados, com a eliminação de duplicações, reduções dos custos administrativos e operacionais das atividades de vigilância marítima. A Comissão Europeia refere ainda que cálculos efetuados por peritos dos Estados-membros mostram que as potenciais reduções de custos decorrentes de um maior intercâmbio de informações podem reduzir benefícios para a economia europeia de ordem dos 400 milhões de euros por ano e economias diretas para as autoridades públicas de pelo menos 40 milhões de euros por ano, sendo que os custos de investimento correspondentes ascenderão a cerca de 10 milhões de euros por ano durante os primeiros 10 anos. A Comissão ainda na comunicação faz aqui, elenca alguns progressos e salienta iniciativas tomadas e eu destaco a SafeCityNet, CESIS, Flux, Eurosur, Frontex, entre outras. Ainda refere a Comissão a este propósito a Diretiva 65/2010, que estabelece plataformas únicas nacionais e que criará a partir de junho de 2015 em cada Estado-membro um balcão nacional central de intercâmbio de informações sobre navios entre todas as entidades competentes. Também a regulamentação europeia referente à política comum de pescas. E, como exemplo de cooperação entre Estados-membros, a Comissão Europeia menciona alguns projetos de cooperação, como o Blue Mass Med, em que participa Portugal, e o projeto Marsuno. Aquilo que me julgo que é mais importante nesta comunicação são as definições das próximas etapas. E peço desculpa de ser um bocadinho longa, mas penso que isto é a questão mais importante. Perspectivando o progresso do trabalho de cooperação em curso, a Comissão Europeia identifica como prioridade a necessidade de melhorar o intercâmbio entre as autoridades civis e militares, reconhecendo que as autoridades militares são das principais detentoras de dados de vigilância marítima. É sublinhada também a necessidade de intensificação de cooperação transfronteiriça e transsetorial, com comunicação em tempo real dos navios e aeronaves de patrulha, ferramentas de colaboração para a gestão de crises transfronteiriças, consolidação de dados e troca de informação sobre navios suspeitos ou registros nacionais de embarcações de recreio. A Comissão assume também a intenção de lançar em 2014 um projeto de intercâmbio em grande escala entre autoridades civis e militares, um manual não vinculativo até ao final de 2015, com recomendações de melhores práticas e informações úteis, o apoio a medidas que visem desenvolver, manter e difundir normas que permitam tornar os sistemas de vigilância marítima interoperáveis e, até ao final de 2017, a definição sobre uma arquitetura de referência técnica para os serviços públicos elaborada pelo Programa Relativo a Soluções Interoperabilidade para as Administrações Públicas Europeias. Concluímos que, no capítulo dedicado a esta parte do relatório, a Comissão aproveita para afastar a possibilidade de lançar uma iniciativa legislativa transsetorial e para assumir que o trabalho a desenvolver deverá continuar a obedecer aos princípios fundamentais de evitar a duplicação de utilizar soluções eficientes e que apresentem uma boa relação custo-eficácia e basear-se-á nas ações preconizadas e na experiência significativa de todas as autoridades e funções nos Estados-membros e nas agências competentes. A Comissão Europeia exorta ainda aos Estados-membros a colherem ensinamentos uns dos outros e a inspirarem-se nas experiências de criação de mecanismos de coordenação nacionais já realizadas em vários países, assim como a implementarem um ambiente comum de partilha de informação no domínio marítimo a nível nacional, em consonância com o desenvolvido ao nível da União Europeia. Assim, e face ao exposto, a Comissão de Defesa Nacional é de parecer que o presente relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está aberta a discussão? Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, apenas para agradecer o parecer da Sra. Deputada Catarina Marcelino e aproveitar para, no nome do bancada do PSD, salientar a importância da temática, nomeadamente seja da partilha de informação, seja da nota que se faz relativamente à envolvência de autoridades civis e militares nesta matéria do domínio marítimo. Ainda há pouco tempo discutimos isso mesmo com a alteração tanto da Lei de Defesa Nacional como da Lei OFA. E também uma última nota a referir, o deputado João Soares, que não está presente, relativamente ao arsenal do OFA, que está uma petição também na Comissão, uma iniciativa legislativa do Partido Comunista, do PCP, e que o relator é o deputado Bruno Vitorino, do PSD, e, portanto, que teremos a oportunidade de discutir essa matéria muito, muito brevemente. Obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, muito obrigado. De uma leitura atenta do relatório, que só tive agora acesso e peço desculpa, portanto, não dar o devido destaque, porque este assunto é uma matéria muito importante. E eu queria agradecer, Sra. Deputada, pela redação do mesmo, o contributo da Comissão de Defesa para a Comissão de Assuntos Europeus numa matéria que também abrange responsabilidades da Comissão de Defesa e um assunto muito importante para Portugal, porque grande parte do nosso futuro, presente e futuro, tem a ver com os nossos mares. Esta cooperação que a União Europeia tenta de promover entre todos os países é importante. Sendo que aqui também é referido que a cooperação é necessária, mas também Portugal não pode abdicar das suas responsabilidades em relação aos seus próprios mares. Porque também existe sempre nestas dinâmicas de integração europeia um desejo sempre muito ardente das instituições europeias de irem para além do que lhes é dado pelos tratados e começarem a ocupar espaços vazios, quando eles existem, e substituir os Estados nessa mesma dinâmica de... A partilha passa a ser algo mais reservado para eles e menos para nós. E, portanto, também aqui é referida essa mesma necessidade de Portugal não se abstrair das suas responsabilidades. E, portanto, agradeço à Sra. Deputada a elaboração deste relatório. É o contributo da Comissão de Defesa que reafirma de novo que tem interesse nestas matérias, apesar do mar estar institucionalmente no Ministério da Agricultura. A verdade é que há muitas responsabilidades através da Defesa Nacional, Ministério da Defesa e também na nossa Marinha, das responsabilidades desta Comissão sobre esta matéria. Obrigado.
Passar à votação do relatório. Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Passamos ao ponto número 4, aprovação da ata. Atuaremos nos termos habituais. Ponto número 5, outros assuntos. Eu, sobre esta matéria, queria apenas chamar a atenção da Comissão para a questão que se prende com as iniciativas pendentes de apreciação da Comissão. O Sr. Deputado André Pardal acabou de referir a questão do projeto de lei do PCP de extinção do Arsenal do Alfeite, cujo relatório foi distribuído no dia 29 de julho. Já passaram 2 meses e meio. Talvez se justificasse na próxima reunião, e não mais tardar do que isso, a apreciação do relatório. A mesma coisa se diga relativamente às decisões que a Comissão de Defesa tem tomado por sua livre iniciativa de escrutinar um conjunto de iniciativas europeias. Sucede que há iniciativas europeias relativamente às quais houve decisões de escrutínio que já passaram larguíssimos meses, a maior parte das quais já nem vale a pena realizar nenhum relatório porque já passou a oportunidade do escrutínio por parte da Comissão de Defesa. Sem querer detalhar quem são os responsáveis, isto é, quem foi nomeado relator e não fez o relatório, sendo que há vários casos em que os grupos parlamentares nem sequer se deram ao trabalho de indicar o relator. Estamos a falar de 7 ou 8 ou 9 iniciativas europeias que a Comissão decidiu que queria escrutinar e que perderam qualquer utilidade em termos de escrutínio porque já passaram, como eu disse, meses largos. E, portanto, chamava a atenção para os senhores deputados para que isto não se tornará seguramente a repetir, porque não há nenhuma razão para isto acontecer. Isento dessa responsabilidade os grupos parlamentares do CDS, do Bloco de Esquerda e do PCP, porque são os únicos que não estão aqui na lista com nenhum relator nomeado. E, portanto, para bom entendedor, meia palavra basta.
Duas palavras basta.
Peço desculpa. Culpo também o Bloco de Esquerda e o PCP. Esqueci-me de ver a última folha. Esquece-me. Já. Mas este meu vício de dizer a verdade é uma coisa que tem consequências. Portanto, ilibo o CDS.
Só o CDS.
E, portanto, senhores deputados, uma folha, duas folhas, três folhas. O Sr. Deputado, no seu caso não vale a pena porque é uma iniciativa de agosto de 2013. Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, de facto, agradeço-lhe a referência. Não tinha apercebido.
Apesar de já ter falado melhor.
Não tinha apercebido desse relatório em atraso, aliás. E, portanto, provavelmente por lapso meu, não vi essa documentação. Ou se na altura vi, admito que me possa ter passado. De qualquer forma, lamento, procuro, enfim, cumprir pontualmente com os compromissos que assumo. Se entender que ainda é útil realizar
não,
o relatório, será feito. Embora me pareça que vale a pena, talvez, e tendo em conta a experiência até de outra comissão parlamentar, que também, sobre a qual são feitas muitas solicitações de elaborar relatórios acerca de iniciativas europeias, passou a adotar-se recentemente uma triagem sobre o tipo de iniciativas que justificam a elaboração do relatório para efeitos de escrutínio e aquelas que a Comissão entenda que não se justificam, designadamente a elaboração de relatórios sobre relatórios ou de relatórios sobre meras informações. Sendo certo que, em alguns casos, a Comissão considera que, mesmo nesses casos, pode valer a pena haver um relatório, designadamente se algum deputado, por interesse próprio, se voluntarizar para o fazer. Noutros casos, entende-se que não se justifica. E nessa triagem a Comissão abstém-se de se posicionar sobre ele. E portanto eu creio que talvez valha a pena também aqui, o Sr. Presidente deverá ponderar isso em função também do número de iniciativas que apareçam, se justificará ou não proceder a uma triagem prévia sobre que iniciativas justificam que haja um escrutínio por parte da Comissão de Defesa.
O Sr. Deputado Doutora Filipe, se me permite, isso é exatamente o que nós fazemos, ou seja, as que aqui estão são aquelas que os grupos parlamentares manifestam interesse em escrutinar. Sr. Deputado Marcos Pestrão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estive aqui a ver a parte respeitante ao Partido Socialista, e não obstante o dramatismo que o Sr. Presidente pôs na sua intervenção e com razão, eu vislumbro aqui duas iniciativas que foram atribuídas ao Partido Socialista e cujos relatórios já haveria tempo para estarem feitos. Não chegou a ser atribuída a nenhum deputado, seguramente por lapso meu, que sou coordenador, mas não me terei apercebido na transição de apoio que este relatório não tinha, se tinha perdido o seu rastro. Aquilo que eu gostaria de transmitir, Sr. Presidente, é que nós fazemos questão de fazer estes dois relatórios que estão em falta. O Sr. Deputado que não fez o que lhe foi atribuído, falo-á nos próximos dias. Por acaso ainda há pouco se estava a falar nisso. O outro que não estava atribuído, nós foi um lapso e por alguma razão deixámos de ter a percepção de que o tínhamos para fazer e por isso é que não foi feito. E é por isso que não está atribuído. Se tivesse atribuído, tenho a certeza que teria sido feito e trataremos agora, uma vez recuperado, porque o tínhamos perdido, de encontrar alguém que o faça. Muito obrigado.
Sr. Deputada Mónica Ferro.
Sr. Presidente, muito obrigada. Na mesma linha do que disse o Sr. Deputado Marcos Pestrelo, lamentar da parte do Grupo Parlamentar do PSD que será avisado nessa lista, como é evidente, e eu creio que eu própria tenho uma petição em falta, um relatório em falta, agora que o Sr. Presidente falou disso.
Não confirmo nem desminto.
Mas, ó, Sr. Presidente, de repente lembrei-me, confesso-lhe que... Não, está na lista, será fácil de conferir rapidamente.
É, mas eu não quero dizer.
Sr. Presidente, se for...
disse ninguém, portanto não vou individualizar ninguém.
Muito bem, mas o Grupo Parlamentar do PSD é claro que manifesta o seu lamentar por este atraso e estamos na disponibilidade de verificar do trabalho que nos foi atribuído e que não está cumprido, se algum deles mantém atualidade no sentido, como o Sr. Presidente acabou de referir, se tiverem passado meses que tornem, não direi inútil, mas com pouca relevância o relatório, tal não será feito e manteremos um escrutínio mais alto alerta das tarefas que devermos realizar, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Mais alguma coisa, Srs. Deputados? Então, se me permitem, acabamos a reunião, que eu agora tenho que ir presidir à Comissão de Revisão Constitucional.